Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, cá estamos toda a equipa para mais uma edição da Tribuna Desportiva. Vamos estar consigo até às 11 da noite. Atualidade desportiva e, sobretudo, muita atualidade futebolística, nomeadamente com mais uma semana europeia, com Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência e por aí fora. Vamos ter na nossa companhia António Conceição, antigo jogador de Porto e Braga, entre outras equipas, também treinador de futebol, passou ultimamente pela seleção dos Camarões. Teremos as habituais conferências de imprensa. Hoje foi Galeno a falar com Sérgio Conceição na abordagem do embate de amanhã diante do Barcelona, jogo às 21 horas. Vai ter relato, claro, na Rádio Alfa em simultâneo com a Antena 1. Já sabe, amanhã edição especial a partir das 20 horas e 50 minutos. Na quarta-feira teremos o Braga e o Benfica, o Braga com o União Berlim, o Benfica com o Inter de Milão, e depois teremos o Sporting diante do Atalanta na Liga Conferência na quinta-feira. Vamos ter, como já disse, então, a conferência do Sérgio Conceição e do Galeno, também de Vitinha, um dos portugueses do Paris Saint-Germain. Esteve hoje à conversa com os jornalistas. Na segunda hora teremos Hélder Esteves, o novo treinador do Lusitanos de Samor, e teremos também uma reportagem de handball. O Marco Martins esteve a assistir ao jogo entre o Aix e o Ivry, ou o Ivry e o Aix, já que foi aqui na região de Paris. Teremos declarações para ouvir de Diogo Silva, Gilberto Duarte e também Francisco Tavares. Entre outros temas, teremos também algumas declarações de João Cancelo e também de Xavi Hernández, que falaram do jogo diante do Porto. Vamos então saudar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, boa noite.
Boa noite, Manuel, boa noite a todos.
Boa noite ao Marco. Olá, Marco.
Boa noite com esta chuvinha miudinha.
Olá, irritado a chuva em cima de ti, não.
É fazer o tempo agora.
Temos um novo meteorologista, foi informação.
Estão 5 graus em Paris e a região parisiense.
Henrique, está lá? Tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas. Está tudo bem comigo e contigo? Também estás?
Também, tudo bem. Vamos começar pela... Vamos dar só uma pequena vista de olhos pela Taça de Portugal do passado, neste fim de semana. Não aconteceram assim grandes surpresas.
Não foi a grande surpresa.
Marco, queres falar um bocadinho das equipas apuradas?
Eu pagaria no recomendo falar o Armin. Acho que o Benfica foi algo decepcionante como equipa titular. Depois de voltando das seleções, o Roger Schmidt decidiu colocar a equipa titular, não só porque era o Famalicão e era uma equipa da primeira divisão, mas também para preparar e começar a dar mais rotina a este sistema que ele está a tentar implementar, que até pode ser interessante. Foi o sistema que ele utilizou frente ao Sporting, agora foi frente ao Famalicão. Veremos se na Liga dos Campeões vai funcionar. É contra o Inter, não é, em casa. Pode ser interessante. Eu não acredito que quatro defesas e Morato à esquerda consigam outra coisa, vou dizer, um empate frente ao Inter, mas pronto, ele está a tentar essa tática, e foi algo decepcionante. O Benfica não conseguiu marcar, falhou muitas oportunidades. Tengsted é o que é, Cabral nem entrou, Musa entrou no fim. É patética esta equipa do Benfica, sobretudo na frente de ataque, em que não tem um ponta de lança válido para mim, que tem Craveira, pelo menos, para ser um bom avançado e que marca os 20 ou os 25 golos por temporada. Nos últimos anos houve Gonçalo Ramos, houve Darwin Núñez, houve Jonas, até o próprio Mitroglou marcava os 20 golos por temporada. E agora o Benfica está reduzido a estes três homens que, se marcam um golo, já é bem bom. O Roger Schmidt está a arrasar.
E a margem do Benfica.
E depois, ainda por cima, a vitória acaba por ser um bocado de sorte. O golo na própria baliza, que faz cair por terras todo o esquema do Famalicão, que era jogar em contra-ataque. Depois já a expulsão.
Expulsão, que está fora de jogo, mas pronto.
Eu não vi nenhum fora de jogo do Tengsted, mas...
O Famalicão reclama fora de jogo e eu vi que está fora de jogo.
Ah, sim, se toda a gente reclama, eu também posso reclamar. Até posso dizer que estou a ganhar um salário...
Eu vi.
Pois, tu viste, ainda bem. Estavam 70 mil pessoas no estádio.
É o que eu digo, eu vi que estava fora de jogo, mas lá está, mas o jogador faz falta. Se por acaso parte pela perna, merecia também um cartão vermelho.
E de qualquer modo, mesmo que seja fora de jogo, muitas vezes o árbitro pode decidir de manter o amarelo ou o vermelho devido à falta ou excesso, porque há muitas faltas que são feitas depois do árbitro ter assinalado e se há tipo agressão, é vermelho, à mesma, não tem a interferir ou não que seja fora de jogo
e
não.
E não havia VAR também.
E não havia VAR.
Exatamente. Porque é que não há VAR numa competição como esta?
Porque estamos na quarta eliminatória e que raramente duas equipas da primeira divisão defrontam-se. Prova disso, o Porto jogou contra o Montalegre e o Sporting jogou contra o Domiense e são gastos que os clubes não querem ter. O Braga foi frente a uma equipa de primeira divisão também, que foi contra o Portimonense.
E mesmo esse jogo do Benfica podia ter ao menos VAR, são duas equipas assim.
Mas não é todos ou não é nenhum. E para além de jogarem contra pequenas equipas, eu queria saber se temos o Montalegre Domiense, que é do Campeonato de Portugal, então da quarta divisão, quem vai pagar para ter na quarta eliminatória VAR. E estás a falar da quarta eliminatória porque é o Benfica. Mas porquê que não implementamos na terceira? E porquê que não implementamos na segunda? Ou até logo na primeira pré-eliminatória, entre o Neves e o Vianense, vamos ir implementar um VAR no estádio do Neves.
Não,
quem paga? Não é tão longe. Ou é um, ou é todos, ou não é nenhum. É sempre assim. Ou é todos, ou não é nenhum.
Em muitos jogos que...
Não existe. Não existe. Em todas as competições, ou toda a gente aproveita do VAR, ou ninguém. Não há 50% ou dois ou três jogos com VAR. Isso não existe em nenhum lado, em nenhuma parte.
Henrique, quero só falar só um bocadinho também sobre a taça.
Só um bocadinho.
Não, eu gostei da passagem do Nacional frente ao Casapé. Eu acho que foi um jogo sensacional. Estou a brincar.
É a primeira surpresa.
Não, claro que esta... Quase tudo foi lógico e agora esperamos ver o que é que vai ser.
Andámos à procura dos tombas gigantes, mas não encontramos.
Desta vez não foram. Os gigantes tiveram e responderam em campo como deve ser. Houve alguns que talvez ofereceram... Até eu gostei, o Montalegre frente ao Porto. Demorou um pouco antes de ver os quatro gols sair para os Dragões, por isso meio o Braga também
o
conseguiu.
O Canelos não está a ouvir mal, apenas está a engraçar.
Não, por isso. Eu mesmo o Canelos também ganhei a perder só 3-1 frente ao Marítimo. Agora vamos ver o que será nas próximas.
Só 3-1 frente ao Marítimo, sabendo que só tem uma divisão de diferença. E Canelas que está na parte de cima.
Mas houve uma expulsão.
Liga 3.
Do Marítimo, não do Canelas.
Ainda por cima, olha. Ainda tinham tudo para passar.
O Luís apanhou o amarelo, como disse, como sempre. E por isso não. Agora vamos ver o que será na próxima ronda. E...
Muito bem. E portanto, já agora lembrar só que o sorteio dá-me ideia que é quarta-feira e os jogos são no dia 9 de janeiro de 2024. Os jogos da próxima eliminatória, se eu não estou em erro. Vamos lá então falar da Semana Europeia. Vem aí mais uma Semana Europeia com o Barcelona Futebol Clube do Porto já a partir da manhã. Vamos ouvir daqui a pouco o Sérgio Conceição e o Galeno falaram à imprensa na antevisão desta partida. Antes de ouvir e antes de termos também o nosso convidado António, o Tony Conceição. Vamos, Henrique, queres tu falar do Porto, Barcelona-Porto amanhã? É boa altura para o Porto defrontar o Barcelona ou nem por isso?
Sim, porque o Barcelona está assim a viver um grande momento.
O Félix já não marca, né?
Não só.
Já não joga.
Eu jogo claramente para decidir quem vai ficar em primeiro neste grupo. O Porto, claro que vai ter uma caminhada, uma continuidade na Liga dos Campeões, a saber se agora vai ser em segundo ou em primeiro. Vai ser um jogo interessante, porque eu acho que o Porto tem toda a lógica e toda esta experiência justamente para talvez superar este momento em casa do Barcelona, porque também mesmo se vai ser em casa do Barcelona, o Barcelona este ano não joga propriamente no estádio deles, joga no estádio de Mojica, que é o estádio olímpico de Barcelona, e não no Camp Nou, que está em obras. Por isso o Porto pode ser, é a oportunidade do Porto de agarrar este primeiro lugar e tentar de talvez ter um sorteio mais razoável, mesmo se sabemos de vez em quando que um sorteio na Liga dos Campeões não quer dizer nada, mas tem que superar também. Perderam 1-0 no Porto, com o gol do Ferran Torres, agora é marcar também lá e ganhar, simplesmente ganhar para ultrapassar o Barcelona e ter tudo depois o destino deles na última jornada, e parecer com uma equipa que já tem o lugar também garantido na Liga Europa.
E Marco, tu, é ou não a boa altura para o Porto ganhar em Barcelona?
Cuidado com um animal ferido, Quem tem algumas dificuldades no campeonato de vez em quando pode ter um brilharete na Liga dos Campeões. Falamos que o João Félix não joga, por exemplo, se é uma opção e decide fazer um brilharete contra o Futebol Clube do Porto, onde ele foi formado.
O Félix não jogou para estar a descansar para este jogo de amanhã.
Não, porque o Barcelona não pode se permitir perder pontos, e foi o caso, ainda por cima perdeu 2 pontos no jogo frente ao Rayo Vallecano, apesar de ser uma equipa até boa, o Rayo Vallecano, que é dos arredores de Madrid. E certamente que foi a festa tanto do Real Madrid como do Rayo Vallecano de ter roubado pontos ao Barcelona, mas sim, pode haver ali um brilharete de um jogador que já não estamos à espera, de um João Félix que volta, que quer se vingar e que sabe ainda por cima que num jogo frente ao Rayo Vallecano que marca 2 ou 3 golos, talvez não vai ser assim tão falado em Portugal, mas se marcar 2 ou 3 golos contra o Porto, já toda a gente fala e já sim, todo o público pede sim, para ele ser convocado e titular na seleção portuguesa.
Brilharete.
Ok. A gente percebeu. Finalmente, não, se o Barcelona ganha amanhã, para mim até é a lógica, nada mais. Quer dizer, para mim tem mais o Porto a ganhar tudo, propriamente, do que mesmo se o Félix ou o Cancelo fazem um jogo extraordinário. Não, será só a lógica de ver o Barcelona finalmente que talvez acabar em primeiro deste grupo. Sobretudo que depois o Barcelona, na última jornada, joga em princípio uma equipa que não tem nada mais.
Sim, mas a lógica é que era que o ano passado eles foram eliminados. Essa é a lógica. E já faz vários anos que não conseguem ultrapassar nem os oitavos de final. Então já não
tem
há
bem.
Não,
o
Barcelona.
Sim, é o Barcelona.
Mostra bem que o Barcelona neste momento está a ter dificuldades. E imaginemos, vamos dar então para a tua surpresa: o Porto ganha, o Shakhtar ganha. Como é que ficamos?
Pois, porque o Shakhtar ganhou o Barcelona na última jornada.
Pois, fica então o Barcelona e o Shakhtar com 9. O Porto, por um pouco que até perca contra o Shakhtar. E o Royal Antuérpia, que não quer terminar com 0, também vai roubar pontos ao Barcelona, e o Barcelona vai para a Liga Europa.
Não, mas por isso o Porto ganha amanhã 2-0, o Porto já está decidido, acaba em primeiro.
Pois é, não, porque o Shakhtar depois ainda pode ganhar o Porto por 3 de diferença, não é? Porque eles ganham 2-0.
Ah, sim, mas o Porto não pode. Não estou a ver
o que eu te quero dizer é que o Barcelona tem também que vencer a todo o custo, porque pode pôr em risco até o próprio segundo lugar. E eu não vejo o Barcelona arriscar. Ou pelo menos
estragou
tudo,
fez o Shakhtar na última jornada e ganhou o Barcelona.
Mas o Porto no Dragão, a receber o Shakhtar, também não estou a ver.
Acho que o Barcelona, pelo menos, assegurar o empate contra o Porto, assim ficam os dois com 10. O Shakhtar, no pior dos casos, fica com 9, mas como já lembramos aqui, o Antuérpia, pronto, será talvez uma presa fácil, sabendo na próxima que Porto e Shakhtar vão jogar um contra o outro. O empate garante, pelo menos, o Barcelona de seguir em frente. Ainda por cima, depois tem um confronto direto com o Porto, tem vantagem.
Já vamos continuar a falar do Porto, que gostava também de vos ouvir sobre o PSG Newcastle, The Revenge dos 5-0 de lá do.
Sim, a Revenge, sabendo que o Newcastle só deu 4-1 ao Chelsea neste momento.
Só deu.
É interessante pensar que vai ser favas contadas para o Paris Saint-Germain. É verdade que em casa são quase invencíveis. Este ano, só houve uma derrota frente ao Nice e um empate logo na primeira jornada frente ao Lorient.
Aquecimento.
Sim, um aquecimento um pouco, mas não sei, esta equipa do Newcastle não ser favorito, ainda por cima, parece que é um papel bom para eles. Porque quando estavam no primeiro lugar, frente ao Borussia Dortmund e frente ao Milan, já tinham aquele papel quase um bocadinho de favoritos e acabaram por perder e descambar frente ao Borussia Dortmund. Agora voltar a esse papel de challengers, estão no último lugar, já não têm nada a perder, se são derrotados amanhã, acabou-se a Liga dos Campeões. Então cuidado com esse tipo de equipas que têm um bom meio campo, um meio campo duríssimo sobre os jogadores, que pode ali magoar algumas estrelas do Paris Saint-Germain que não gostam muito de ir ao contacto. É esse tipo de equipas que podem preocupar o Paris Saint-Germain. E cuidado com o 5-2 frente ao Mónaco, é uma ilusão, sobretudo quando se vê o golo do Mónaco, foi uma prenda do Donnarumma, o Minamino. Então cuidado com uma equipa mais sólida defensivamente, porque o guarda-redes do Mónaco saiu o Noble, chegou o Kuhn, mas é a mesma coisa, é um frangueiro do tamanho do mundo. E do outro lado tinha outro frangueiro, que era o Donnarumma. Mas frente a uma equipa que tem um bom guarda-redes, tem uma boa defesa, tem um meio campo sólido, não vejo ser favas contadas. Pode parecer já ganhar, Mas não vejo que seja um 5-2, um 3-0, um 2-0.
Se calhar até vai ser, não, Marco.
Não,
não, não.
Sem o Marquinhos.
Pergunta o Henrique, talvez ele.
Sim, é o que eu vou fazer.
Não, o Henrique vai se enervar.
Henrique, o que é que conta?
Eu sou a voz da razão, por isso eu vou só contar o que é que vai se passar amanhã.
Mas já não há
podes apostar as duas equipas. As duas equipas marca.
E o PSG ganha.
E o PSG ganha, mas tranquilamente. Tranquilamente, não, porque amanhã vai ser uma vingança, claramente, porque também o Newcastle tem muito mais dificuldades a jogar fora do St. James Park e também ver o carácter deste campeão e sobretudo do Mbappé, que depois do jogo lá no Newcastle saíram com uma feridas, claro, desta derrota pesada 4-1. Estou a ver uma reação, estou a ver claramente uma reação de campeões e quero pagar justamente para dizer a toda a gente, ok, o que é que se passou lá na Inglaterra foi só um acontecimento
pequenino.
Agora vai ser a sério.
Tu não vês o Newcastle, por ter ainda por cima visto vários jogos do Nice, o Newcastle joga tipicamente como o Nice. É uma equipa ultra defensiva, ultra dura sobre os homens, quer dizer, fisicamente dão pancadas, e depois jogam em contra-ataque. Atiram lá para a frente, tem um grandalhão, no Nice é o Mofi, no Newcastle tem, por exemplo, um Isaac, o sueco, é a mesmíssima coisa. E o Nice está no segundo lugar apenas um ponto do Paris Saint-Germain. E tem um estilo de jogo, que é, e vou utilizar uma frase que nós conhecemos bem na comunidade portuguesa, un jeu dégueulasse. E o Newcastle é un jeu dégueulasse. E é o que o PSG odeia. Então, essa goleada, eu pessoalmente não acredito.
Só que o PSG, eu acho que é diferente. Já não é aquele PSG que o foi até a Inglaterra. E já...
Mas é o mesmo que foi até Milão?
Sim, depois de acontecimentos que permitiram também ver o Gil marcou, mas também houve assim momentos um bocado assim de arbitragem que foram assim, mas bom.
Estava a faltar isso no Paris Saint-Germain. Com a equipa que o Paris Saint-Germain tem, consegues ir para o árbitro?
Não, tenho VAR nesse jogo.
Não
há dinheiro.
Só que não, eu acredito que neste parque, a ser o último jogo do parque, e estou a ver o Paris Saint-Germain claramente já a decidir, a dizer não, vamos ganhar para justamente já quase carimbar o facto de passar esta fase eliminatória e depois ir a Dortmund com mais tranquilidade e... Não, porque toda a gente ok, falta aquela experiência, aquele cheirinho, talvez porque o Newcastle está na última posição, tem 4 pontos, tem obrigação de ganhar, ou seja, tem que ganhar, não pode ficar atrás a dizer um empate chega, não, um empate não chega ao Newcastle.
Quem é que tem? Não tem obrigação nenhuma, já há 20 anos que não voltavam, eles estão bem num campeonato.
E achas que agora eles vão jogar para andar a dizer não, já fizemos o nosso papel, tivemos na fase de grupo, podemos acabar em último e ficamos na Primeira Liga tranquilo a jogar frente ao Chelsea e lá. Só que também bom, o Chelsea já não é uma referência agora, neste momento. É como o Lyon, como se amanhã tivesse uma equipa.
Lembra quanto é que eles fizeram contra o City?
Quem?
O Chelsea?
Então, pode ser qual que é a normalidade então do Chelsea atualmente?
Luís Henrique está a bater recordes e vai bater mais um recorde. O Paris Saint-Germain vai para a Liga Europa e ganha a Liga Europa. ou pelo menos o Paris Saint-Germain vai ter um título europeu.
Talvez seria a pior notícia para Portugal com o ranking UEFA.
Olha, eu vi outras emissões, não vou aqui citar, mas sabes bem da qual eu falo, outras emissões em que diziam se o Paris Saint-Germain foi para a Liga Europa este ano, não faz mal. Sim, é um ano de transição, Luís Henrique tem direito.
Não. Pronto.
Ao menos ganha uma taça.
Exato, mas tem um título.
Não, mas pode ir, assim ganha também uma área.
Ora, vês? Até ele já está de acordo, pode ir para a Liga Europa.
Viste a cara dele quando ele disse isso? Cara do Henrique, pode ir, mas pronto.
Não, eu estou a dizer isto porque assim, por ranking, o UEFA era bom. Talvez
era bom para a França.
Claro, então não é. Porque o Rennes agora já mudou de treinador, será que também vai parar daqui a pouco? O Toulouse também está numa fase. Bom, já entrou, estamos a falar dos outros clubes, mas lá está. O Paris Saint-Germain, eu acho que o Paris Saint-Germain está muito melhor, está a aumentar. O Luís Henrique está a fazer, por enquanto, um trabalho agora razoável em termos de construção de equipe.
Os
jogadores estão a entender o que é que se passa.
Está a melhorar. Porque
é mais agradável ver o Paris Saint-Germain.
Desde o início
eu prefiro ver o Paris Saint-Germain ganhar 5-2 do que como foi dos outros anos. Com...
Mas então achas
que... Os dois...
Mas achas então que desde o início de agosto até hoje, estamos quase em dezembro, a equipa melhorou?
Para mim é uma evolução.
O Donnarumma melhorou com o pé?
Sim. Também tu sabes, que tu sabes que o Donnarumma nunca vai ser um grande jogador de pé. Por isso também,
tu a gente está. No início do campeonato não deu golo feito, o Minamino.
Eu por acaso, eu aceito a resposta até do Luís Henrique, que propriamente disse: nós sabemos, ok, ele pode fazer um erro, que faz o erro, mas a partir do momento que tu atrás marcas mais, estás tranquilo.
E no dia em que não marcas mais?
Mas espera, o Marcos está a ter as escudos para cima do guarda-redes. Já viste a defesa que tem o Paris neste momento, como se fez a centrais?
Então,
sim, então, diz-me então, internacional francês, campeão do mundo.
Agora é a nossa também, é a nova normalidade agora.
Aqui mim.
Antigamente era sempre a concorrência, é dizer,
dos centrais, e se Skriniar e Lucas Hernández não são top nível?
Não são internacionais?
Vê que dos golos é que antes foram Paris desde que eles estão.
E então?
Guarda-redes? Desculpa, guarda-redes para mim, mas bom.
O guarda-redes está a sofrer com
isso. Não, estou a gostar. Agora é assim, agora toda a gente está a chorar.
Era o Sérgio Ramos?
Toda a gente está a chorar o facto que não há o miúdo, que o miúdo, o Zaire Ramos não está. Estamos a falar de um miúdo.
De 17 anos.
E toda a gente está a dizer, não está.
Não está lesionado.
Ok, há 6 meses ninguém ligava com, nem contava com ele.
Na equipa B, jogar com os
Não, não,
exato. Não, já jogava com ele.
Desculpa lá, e agora a gente criticava o Marquinhos. Agora o Marquinhos não está, não está Marquinhos.
Faz falta.
Espera aí, Agora o Marquinhos já não prestava, era para ser posto fora, já está usado, já de mentalidade. Não,
aliás, o Marquinhos estava em todas as grandes derrotas do Paris Saint-Germain. Essa a importância que ele tinha.
Só que é assim, para mim o Donnarumma, tens que entender também algo. Para mim é um guarda-redes fora de lógico. É daqueles guarda-redes que pode-te fazer num jogo, não sabes porquê, defesas extraordinárias.
Ganhar quais jogos? Podes-me lembrar um jogo que ele te fez ganhar?
Espera aí, no Clube do Ouro? Clube do Ouro ou não?
Ah, Itália. Não, bem te disse eu, em clubes.
Então, em clubes, vai lá com o Milão se ele não fez grandes jogos.
Foi campeão com o Milão?
Não foi mesmo, conseguiu.
Ah, pronto. E quando o Donnarumma. Espera, quando o Donnarumma saiu? O Milão foi campeão.
Tá, espera aí. Só que eu amanhã, eu posso-te garantir que talvez o
Com o Mac Mignon.
Vais ver, daqui
uns minutos. Formado no Paris Saint-Germain.
Eu já estou a ver a história. Estou a sentir a história. Vamos passar, vamos para os oitavos e daí vai haver um jogo que o Donnarumma vai ser decisivo. E daí toda a gente vai virar.
Em 3 ou 4 anos ainda não houve. É interessante.
Ele ainda é jovem.
Ainda é jovem? Que idade já tem? Começa a ter?
Tem para aí 25.
Ah, já tem 25, 26.
Quem? O Donnarumma? Vê. Vê quantos anos tem.
Vê.
Telefone
do jogador. Não, mas vai. Vocês estão a falar com ele. 24 anos.
Eu disse 25.
Ah, cuidado, vai dar 25. É fevereiro. Vai dar 25 daqui a 2 meses.
O Courtois também. Tipo o Courtois no Atlético e até no Chelsea era um frangueiro também. Vá-se agora, foi considerado como.
Mas aprendeu a jogar futebol.
Então ainda pode. O jogador não pode evoluir. Vocês também estão a falar de um momento.
Com os pés não. Com os pés não. Com os pés nunca podes evoluir. Com os pés nunca podes evoluir.
E eu gosto até mais do guarda-redes como ele, que ele fez um erro e atrás conseguiu fazer uma grande defesa e mostra claramente que ele tem capacidade para aguentar justamente os maus momentos e para se reforçar no mesmo jogo. Há outros que eram capazes de cair e desaparecer completo dos jogos.
Veio
o Kevin Trapp. Também que gostava muito do Kevin Trapp, mas um momento, olha, fiz um erro, depois desapareceu. Desapareceu!
É como o Vacodino foi igual.
Estamos à espera do.
Não, o Vacodino, mas não comparo.
Do António.
Também que estou aqui.
Ao menos tinha um pé, o Vacodino.
Tinha dois pés.
Eu só acho que há um erro do Luís Henrique, é teimar com essa tática que eu não percebo porque ainda por cima todos os treinadores utilizam. Eu estive a ver o Nice Toulouse. Une purge, como dizem em francês. Não tinha nenhum interesse nesse jogo. Houve um golo e acabou 1-0 para o Nice. Todas as equipas hoje em dia partem a partir do guarda-redes e jogam com os dois centrais.
Sim, sim.
Porquê? E para fazer isso tens de ter uma equipa incrível defensivamente. Tens de ter jogadores muito bons com os pés, uns jogadores que pensam rapidamente, que trocam a bola, mas todas as equipas não conseguem fazer isso. O Nice e o Toulouse é um desastre. Ao cabo de dois passes, tens o guarda-redes que atira para a frente. Então, se atira para a frente ouvindo dois ou três passos, que faça diretamente, que alivie.
Me acontece a todos. O Alisson também já aconteceu, já fiz erros enormes. Estou a gente propriamente. Ontem também vi o Juventus Inter. Foi igual. O Zomer não tem esta capacidade também. Lá está. De vez em quando os jogadores estão mesmo em cima da linha. Eu não entendo. Em vez de me dar um bujato para frente. Exato. E Szczęsny igual. Quer dizer, de vez em quando eles estão a mentalizar e pensar nisso.
Ainda por cima o Szczęsny, outro que é um guarda-redes muito fraquinho com os pés, mas também com os pés há poucos que sejam muito bons. Tens quem? Tens talvez o Courtois, tens o Oblak, tens o Ederson. Tens poucos guarda-redes que estejam à vontade.
O mesmo Courtois então, não é assim.
O Diogo Costa até nesse tipo de tática talvez poderia mais ou menos jogar.
Não,
o Diogo Costa, a única coisa que ele tirou da seleção, o Rui Patrício, foi por causa disto.
Não, mas estou a dizer que ele, por acaso, com os pés, até é um guarda-redes que é bom.
Ele é muito bom, o Diogo Costa.
Vamos avançar, junta-se à nossa emissão, junta-se à nossa conversa Liga dos Campeões. Estávamos aqui a falar do Paris Saint-Germain com o Newcastle amanhã, grande jogo em perspectiva no Parque dos Príncipes. Junta-se então à nossa emissão o António da Conceição, antigo selecionador dos Camarões, antigo jogador de Braga e Porto. É um verdadeiro globetrotter, já esteve na Arábia Saudita, no Chipre, na Roménia, em Portugal, em África. António,
falta a França.
Muito boa noite, falta a França, não é?
Olá, boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar a falar para vocês e para essa grande comunidade portuguesa que vive em Paris. Nunca se sabe o dia de amanhã. A França é um país também que gosta de futebol, um bom campeonato. Vamos ver se um dia acontece essa oportunidade de poder trabalhar em França. Pode vir a acontecer, vamos ver. Contudo, o nosso trabalho ao longo destes anos tem sido um trabalho muito profissional, com muito prazer, muito gosto naquilo que temos feito, com alguns títulos conquistados pelo meio. Pronto, é o nosso historial em termos de equipa técnica, ao qual nós também nos orgulhamos e sentimos gosto naquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos.
António, gostava de lançá-lo sobre as competições europeias. Amanhã vamos ter a quinta jornada da fase de grupos. Começa amanhã a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois temos Liga Europa e Liga Conferência. Mas gostava que... O que é que tem visto e o que é que lhe tem saído, o que é que tem sobressaído mais da participação das equipas portuguesas nesta edição 23-24 do Porto, Sporting, Braga e Benfica?
Olha, dizer que para aquilo que é a realidade financeira e económica das equipas portuguesas, eu creio que em termos de competição europeia, Portugal tem tido nos últimos anos uma representação digna e com resultados, porque, como vocês sabem, nós não podemos ombrear com países como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha. São países que de facto têm os clubes têm tipo de investimentos e de facto as equipas portuguesas têm feito muito. A verdade é que quando isso acontece nós também queremos sempre muito mais, não é? Os adeptos de futebol querem sempre muito mais e dos clubes neste caso. Eu vejo que este ano o Braga ainda está com grandes possibilidades de poder chegar aos oitavos de final da Champions. Se conseguir vencer estes jogos que tem ainda pela frente, o União de Berlim e o Nápoles podem eventualmente chegar ao segundo lugar e passar um play-off para os oitavos de final, creio eu. E seria de facto muito importante, não só para o Sporting Clube, mas também para o futebol português. O futebol de Porto também depende muito de si, para poder chegar também à fase quinta prova. E digamos que aquilo que é de exceção nesta competição da Liga dos Campeões é de facto o Benfica, que até tem em risco a sua continuidade nas provas europeias, porque, como sabe, neste momento está em último lugar e precisa de, pelo menos, vencer estes jogos para poder, pelo menos, ficar em terceiro grupo e dar a sua continuidade nas provas europeias através da via Liga Europa. Portanto, vamos aguardar com alguma expectativa que isso venha a acontecer, faltando, obviamente, falar sobre aquilo que é a participação do Sporting. O Sporting também está muito bem lançado para poder seguir em frente. Só depende dele. O Sporting tem tido de facto este ano uma época muito consistente com bons resultados a nível interno e também ao nível das competições europeias. Sabemos que a prioridade do Sporting nesta altura será a luta pelo campeonato em Portugal, porque quer regressar aos títulos, quer voltar a ser campeão nacional. Dá essa prioridade neste momento, mas não vai descurar com certeza uma oportunidade de poder seguir em frente na Liga Europa.
Então vamos começar assim a ordem também, porque, bom, fala claramente, será que o Porto tem que ganhar amanhã justamente para estar uma tranquilidade no futuro desta caminhada na Liga dos Campeões, acabando em primeiro frente ao Barcelona?
Sim, seria importante o Porto conseguir ganhar amanhã em Barcelona. Eu creio que o Porto acabou por perder aqui o jogo de uma forma inglória, aqui no Dragão. O Porto é sempre uma equipa de muito respeito. Se eventualmente conseguir recuperar alguns dos jogadores que têm estado ausentes da equipa nestes últimos jogos, quer do Campeonato Nacional, quer que também é das seleções, eu refiro-me principalmente ao Pepe, que é de facto um patrão da defesa e é o capitão da equipa que transmite muita segurança à equipa e personalidade. Se o Porto conseguir recuperar dois ou três jogadores que têm estado fora, o Zaidu também, que é um dos laterais esquerdos, e o Porto tem tido alguns problemas na construção da defesa nas últimas jornadas do Campeonato Português, poderá eventualmente amanhã voltar a fazer um grande jogo e até discutir o resultado, porque o Futebol Clube Porto, sobre as ordens do Sérgio Conceição, é uma equipa sempre de respeito, porque é uma equipa muito competitiva, muito séria, muito, muito compacta, que não dá muita margem às equipas adversárias para lhes causar muitos problemas, nomeadamente na defesa, e depois é uma equipa que explora muito bem a transição. Portanto, eu penso que o Futebol Clube Porto amanhã, sabendo nós também o Barcelona parece que não está a atravessar um bom momento ao nível do campeonato interno, poderá eventualmente o Futebol Clube Porto amanhã fazer um excelente resultado. Um excelente resultado, obviamente, que será ganhar. Mas se não ganhar, se conseguir um empate, pode eventualmente deixar para a última jornada a luta pelo primeiro lugar, e aí sim, o Futebol Clube Porto ganhando no último jogo, poderá eventualmente chegar ao primeiro lugar e passar diretamente para a fase seguinte à prova.
Tony, a grande desilusão tem sido, sem dúvida, o Benfica, não é?
É verdade. Numa altura que o Benfica vinha de ter sido campeão nacional, um título que foi, nas últimas jornadas, nas últimas 7-8 jornadas, abanou um bocadinho, depois da diferença pontual que o Benfica levou sobre o direto perseguidor que era o Benfica, e até o Braga, até a determinada altura, nomeadamente nos Jogos da Luz, a diferença pontual do Benfica para o Braga não era muita, era salvo erro 2 ou 3 pontos. O Benfica de facto teve ali uma altura em que abanou um bocadinho, mas depois agarrou o campeonato e acabou por ser campeão. Quando esperava que o Sporting Lisboa e o Benfica pudesse construir uma equipa mais competitiva, mais equilibrada, mais consistente para poder competir ao nível europeu, a verdade é que o Benfica ao nível europeu tem grandes problemas. E mesmo a nível interno não tem feito exibições como fez ao nível do ano passado. O porquê não sei, fala-se muito da qualidade dos novos jogadores que vieram para a equipa este ano, que não corresponderam àquilo que os responsáveis do Benfica esperavam, e daí estar a ver neste momento alguns desequilíbrios na equipa do Benfica, e o Benfica está com alguns problemas, digamos, de coletivos, eu até diria mais em algumas posições da equipa onde tem de facto alguns problemas.
E deixando um pouco as matemáticas justamente do Benfica, pode ser um jogo que permite justamente a este grupo, a este Benfica, de se relaxar e dizer é o último jogo em casa, temos que ganhar, seja quem for, seja o Inter, pode talvez depois, nunca se sabe, talvez ver o Red Bull cair frente à Real Sociedade e permitir talvez uma final lá frente ao Salzburgo.
Sim, o importante é o Benfica encarar primeiro o jogo de quarta-feira, o Inter de Milão, no sentido de poder ganhar e esperar que o Red Bull não consiga também um resultado, uma vitória, para poder estar ali uma margem mínima para adiar para a última jornada. E aí sim, daí é o mata-mata, como dizia o Scolari, é o mata-mata, e o Benfica tem condições para ir a Salzburgo e discutir o resultado. Mas, para isso, precisa, e evidentemente, em termos coletivos, ser muito mais compacto, muito mais sólido, para poder, nós estamos a falar ao mais alto nível de uma competição em que as equipas, como disse, aproveitam estas competições para poder, não só do ponto de vista desportivo, mas também financeiro e económico, ter sucesso. E toda a gente quer ganhar, toda a gente quer faturar o valor do prémio, porque é sempre dinheiro que entra nos cofres do clube, toda a gente se quer valorizar, e obviamente que ninguém vai encarar um jogo, mesmo que não tenha interesse em termos pontuais, um jogo a brincar, vou encarar de uma forma séria. Mas como eu disse anteriormente, seria importante o Benfica primeiro encarar o jogo de quarta-feira aqui, no sentido de poder ultrapassar o Inter, e nós sabemos que não será fácil para o Benfica, obviamente, mas se conseguir ganhar, deixar tudo para a última jornada e assim discutir a permanência nas competições europeias via Liga Europa para a última jornada frente ao Salzburgo.
Vamos agora falar do último clube, do nosso clube, do
vosso clube, mas é que o Braga é que o Armin também é de Braga, portanto.
Acha que o Braga
é um clube de origem,
eu sei.
É onde eu formei como jogador e também iniciei a minha carreira como treinador, é a cidade onde eu nasci, onde eu vivo, e obviamente tenho acompanhado muito perto digamos a carreira do Sporting com o Braga, porque de facto é o meu clube do coração, é o clube que eu presto mais atenção ao nível emocional e também de carreira, obviamente.
Claro, como eu, Tony, como eu. E claro, a gente nós encontramos lá em Braga há 2 anos.
Sim, já nos encontramos, é verdade.
Não estamos a almoçar. Bom, o que eu queria dizer é que o Braga com 2 jogos ainda é capaz de ter o apuramento para a Liga dos Campeões?
Para a Liga dos Campeões, sim. O Braga, como eu disse, quando fizemos a análise de uma forma geral às equipas, eu disse que o Braga, se conseguir vencer este jogo aqui frente ao União de Berlim, e o Nápoles não conseguir ganhar ao Real Madrid, ficará, obviamente, para a última jornada, a possibilidade do Braga ter que ir a Nápoles e ganhar e poder continuar na Champions League. Mas como disse, relativamente ao Benfica, também é importante para o Braga ganhar este jogo ao União de Berlim, para afastar o União de Berlim de qualquer possibilidade de discutir o terceiro lugar. Se o Braga ganhar o União de Berlim, o terceiro lugar está garantido para o Braga. E aí sim, e aí depois, esperar que o Nápoles não ganhe com o Madrid e deixar tudo para a última jornada para discutir a continuidade na Champions League, que é isso que ainda é um objetivo, com certeza, do grupo de trabalho de Sporting de Braga, dos adeptos e de toda a administração, ter essa esperança. Mas se não for por essa via, pela via da Liga Europa, será também importante para o Braga manter-se nas competições europeias, como eu disse, andar neste tipo de provas é a valorização completa de todos os jogadores, do plantel, do clube, da história do clube, e obviamente a partir daí haver a possibilidade de valorização dos jogadores, para mais tarde haver o tal negócio das vendas em que os clubes equilibram os seus orçamentos.
O facto do União de Berlim mudar de treinador, pode que o futebol do União de Berlim mude e seja uma surpresa para o Braga?
Olha, eu não acredito que um treinador consiga mudar as coisas num espaço tão curto de tempo. Eu creio que o treinador, acho que só assumiu hoje, embora já se falasse na semana passada, que eles estavam com o treinador interino, já se falava na possibilidade de mudar de treinador, ou seja, de entrada deste treinador na semana passada. Eu creio que ele só vai começar a trabalhar hoje ou ontem, não sei quando é que ele começou a trabalhar, mas foi este fim de semana que ele assinou o contrato.
Sim.
Portanto, aquilo que eu penso que ele poderá eventualmente mudar, porque isso acontece sempre, porque eu também tive essa experiência como jogador e depois também como treinador, obviamente, é do ponto de vista emocional. Quando há uma mudança de treinador, e nomeadamente porque as coisas não estão a correr bem, quando entra uma figura nova no balneário, todos os jogadores naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, se sentem ultra motivados para poder, aqueles que não, até o momento não estavam a ser muito utilizados, querem dizer ao treinador que têm um espaço na equipa principal, no 11 principal. Aqueles que eventualmente estão meio adormecidos vão despertar no sentido de agarrarem as oportunidades e cimentarem a sua posição no inicial da equipa. Portanto, vai mexer do ponto de vista emocional, vai mexer com certeza absoluta, mas do ponto de vista técnico-tático eu creio que não há de mexer muito. Mas atenção, nestes jogos a motivação, ou seja, em todos os jogos a motivação e o fator psicológico é muito determinante, não é? É muito determinante. Portanto, isso pode vir, de certa maneira, a ajudar os jogadores do União de Berlim, porque vem de uma sequência de resultados muito negativos, a entrada de um corpo diferente daquilo que estão habituados a ver diariamente nos treinos e nos jogos, poderá eventualmente, do ponto de vista emocional, mexer com os jogadores.
Tony, falta mesmo só falar do Sporting nesta Liga Europa e o Sporting. Como é que tem visto a prestação do Sporting?
Eu vejo o Sporting com um planeamento, isto é fruto do planeamento da época que foi feita desde a época passada, com muito cuidado, por aquelas 3 pessoas que normalmente aparecem em termos públicos, o presidente, o Viana e o treinador, o Rubén Amorim. São de facto as 3 pessoas que controlam tudo aquilo que se passa no plano esportivo da equipa sénior. E eles foram, no meu ponto de vista, foram muito cirúrgicos da forma em como reforçaram a equipa. Reforçaram a equipa com 2 ou 3 jogadores muito, muito importantes e que são determinantes neste momento na equipa. O Sporting, através disso, ganhou mais consistência no seu jogo. Está uma equipa confiante. Acabou por ser infeliz da forma como perde no último jogo no Estádio da Luz e da forma como perdeu. Penso que vocês também já é de vosso domínio, vocês deviam ter visto o jogo através da televisão também. Mas é uma equipa que neste momento pratica um bom futebol, está confiante, está personalizada, está bem melhor, muito melhor do que estava a época passada. Como eu disse, porque isto são as palavras, não minhas, mas as palavras do treinador e da estrutura do Sporting, a grande prioridade do Sporting para este ano é o campeonato. É regressarem a serem campeões nacionais. portanto, eu quero me parecer que o interesse nesta Liga Europa não é tão vincado como seria se estivessem numa situação diferente em termos de, por exemplo, terem sido campeões no ano passado, ou há 2 anos, mas isso não deixa de ser motivante para os jogadores e para o treinador querer estar na montra do futebol europeu e darem o seu melhor. Mas, como eu digo, a prioridade do Sporting será o campeonato nacional, que foi dito pela estrutura, e as competições europeias é tentar fazer o melhor. Daí nós assistirmos que há sempre muita rotatividade nas equipas do governo Mourinho, de um jogo para outro, ou seja, de uma prova europeia para uma prova nacional, há sempre muita rotatividade de jogadores. Isso às vezes pode influir no rendimento coletivo da equipa, mas a verdade é que a equipa está bem, está personalizada como disse, está competitiva, e eu creio que o Sporting vai conseguir passar à fase seguinte desta Liga Europa.
Tony, gostava também de falar um bocadinho de si, tenho mais uma ou duas perguntinhas para si. Em relação a si, e depois da passagem pela seleção dos Camarões, como é que é difícil treinar em África, ou como é que julgou a sua aventura?
Olha, posso repartir isso em 2 pontos. Primeiro, tive um grupo excepcional, montamos um grupo excepcional de trabalho, de jogadores, pessoas que nos auxiliaram, a mim e o meu staff técnico, e criamos de facto um espírito muito positivo. Depois há de facto aquelas dificuldades inerentes às competições africanas, à organização africana, das próprias federações, há sempre essas dificuldades. Mas nós, com a nossa disponibilidade para poder resolver as coisas da melhor maneira, com um grande entendimento, perceber às pessoas ou aos responsáveis das federações que o caminho para termos sucesso seria um caminho difícil, mas é possível, e com organização, com planeamento, com bom senso, obviamente que se consegue as coisas. E foi nesse sentido que nós procuramos apelar. E a verdade é que nós, como eu disse, fizemos 24 jogos, ganhámos 14, empatámos 8, perdemos 2, um particular e outro oficial, mas foram de facto momentos em que nos deu muito gozo, muito prazer de preparar aquela equipa. Conseguimos no CAN que nós disputámos nos Camarões ir às meias finais e depois perdendo um penalti para o Egito acabou por ir à final e perdeu para o Senegal. Nós acabamos por ganhar um lugar de honra no pódio, ficámos em terceiro lugar, ganhámos a medalha de bronze. Eu penso que o comportamento da equipa foi muito positivo, a equipa jogou bem, teve atitude, foi competitiva, foi ambiciosa, em todos os jogos procurou sempre ser superior ao adversário. Depois aos primeiros jogos, que isso aí nós não controlamos, às vezes é o próprio jogador que tem que conseguir dentro dos 90 minutos resolver, e nós não conseguimos resolver nos penaltis na meia-final contra o Egito. Fomos inoperantes, fomos incapazes de poder introduzir a bola na baliza do adversário e ter passado à final, que era esse um dos nossos objetivos. De qualquer forma, eu considero que o trabalho foi muito positivo. Aliás, os jogadores, ainda hoje às vezes em conversas que temos, mensagens que trocamos, têm saudades desse tempo, sentem que se desenvolveu um bom trabalho, mas depois são as vicissitudes do futebol que nos obrigam a ser sujeitos às decisões de quem administra, neste caso, a federação, porque, como sabe, nós entramos com um presidente e depois, ao meio do percurso, já mais de meio do percurso, houve uma eleição na federação, uma mudança de presidente, e o presidente que entrou só nos autorizou a fazer o CAN, e depois do CAN decidiu trabalhar com pessoas da sua confiança. E esse foi o grande motivo da nossa saída, quando ainda tínhamos mais 18 meses de contrato, quando tínhamos praticamente a equipa apurada para o Campeonato do Mundo, porque ganhámos a nossa fase de grupos, eliminando as 3 seleções, uma delas das mais conceituadas da África, a Costa do Marfim. Mas conseguimos de facto esse feito, ter chegado ao playoff, com tudo para poder chegar ao Mundial, como aconteceu, como veio a acontecer, e esse é de facto é nosso momento de amargura, é não termos conseguido ir ao Mundial por determinação de um presidente que entrou e que decidiu mudar toda a estrutura.
Tony, e agora? Tem assim algum projeto em vista? O que é que... ou está a descansar um pouquinho também deste mundo?
Não, já chega de descanso. Já tomei muitos cafés na esplanada e já curti muito o tempo da praia. Já chega, não. Eu de facto, já tive ao longo destes tempos convites para alguns para regressar à África, mas nomeadamente a clubes. Aqui na Europa também já tive 2 ou 3 convites de campeonatos que neste momento ainda não me seduziram. E também porque tínhamos, a determinada altura ainda tínhamos a situação da federação... a rescisão do contrato para resolver, que não foi resolvida da forma que nós queríamos. Tivemos que recorrer à FIFA e tínhamos o processo em andamento e esperámos que o processo se resolvesse. O processo está resolvido, resolveu-se no início desta época desportiva, ou seja, mais ou menos ali em setembro, que ficou resolvido, e nós, de lá para cá, estamos de facto receptivos a ir para o mercado de trabalho, à espera que apareça uma proposta que nos seduza num campeonato, também que nos traga algo em termos profissionais. Não estamos só a olhar às questões financeiras, porque eu acho que isto, na nossa profissão, obviamente que as questões financeiras para a nossa família é importante, mas em termos de carreira, em termos de projeção profissional, nós também temos que abraçar projetos que nos dimensionem para patamares visíveis, com visibilidade, e que as pessoas também reconheçam o nosso trabalho.
Tony, em todo caso, desejamos a maior sorte do mundo, porque não uma viagem de uma aventura também aqui em França, seria sempre bem-vindo. Um grande abraço e muito obrigado por ter estado connosco aqui na Tribuna Desportiva.
Obrigado eu, e obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de falar com esse vasto auditório de imigrantes portugueses. É sempre um gosto, prazer sempre disponível para trocar impressões com vocês. Muito obrigado e tudo bom para vocês também.
Um abraço.
Obrigado.
Obrigado, António da Conceição Silva Oliveira, conhecido por Tony, selecionador.
Tony Conceição,
selecionador dos Camarões, jogador dentre outros clubes de Braga e Futebol Clube do Porto. Já voltamos, vamos agora fazer aqui uma breve pausa. Até já.
Tribuna Desportiva.
Vítima horas 52 minutos, vamos aproveitar para escutar então algumas das declarações de Sérgio Conceição e também de Vitinha. Começamos por Sérgio Conceição a propósito do jogo diante do Barcelona, e amanhã às 21 horas. A conferência de imprensa foi ao início da noite.
Nós estamos perante dois clubes que são os que têm mais presenças nesta prova, que é a melhor prova de clubes do mundo. Isso por si só diz da história e do peso que os dois clubes têm. Por isso, acho que estas crises, ou pseudo-crises, são muito passageiras neste tipo de clubes, até porque têm jogadores que são grandíssimos campeões e que, no fundo, conseguem, em momentos menos bons, meter cá para fora algo mais. Por isso, eu desconfio sempre desses resultados menos positivos, até porque, como disse bem, recentemente perderam contra o Real Madrid, que é um jogo normalmente muito disputado. Eu vi o jogo, foi muito disputado. E sim, um jogo se calhar menos conseguido no Shakhtar. Tirando isso, sabemos que vamos encontrar uma equipa fortíssima, cheia de bons jogadores em todos os setores, com um treinador também com uma experiência muito grande nesta competição e nas outras todas, equipa técnica também que tem demonstrado ser competente, já ganharam títulos, quer dizer, aqui não há facilidades para ninguém, e estamos à espera de um Barcelona fortíssimo amanhã, independentemente dos jogadores que entrarem em campo, porque, volto a dizer, não estando um ou outro elemento, como também do Futebol Clube Porto, não estará, há sempre soluções que podem colmatar essas ausências. Por isso, acho que vai ser um jogo competitivo, um jogo disputado entre duas boas equipas desta prova.
O Galeno disse mais do que uma vez, ou falou mais do que uma vez, sobre uma grande noite, querem uma grande noite. Eu pergunto-lhe o significado disso, tendo em conta que joga em casa de um Barcelona que, apesar de não estar num grande momento, tem grandes ambições. O único resultado que lhe interessa, sei que é a vitória, mas é o único bom resultado a tirar daqui, sendo que um empate, por exemplo, coloca o Porto a depender de si mesmo e ainda em lugar de classificação.
Um bom resultado será a vitória, sem dúvida. O que o Helene disse, espera uma grande noite, porque é preciso uma grandíssima noite para nós levarmos daqui a vitória, isso sem dúvida nenhuma, restarmos a perfeição contra uma equipa como esta do Barcelona. Eu penso que foi isso que o Helene quis dizer. Daí, ele dizer algo que eu corroboro, que eu estou completamente de acordo nesse sentido, porque toda a gente sabe, independentemente do momento das equipas, estes jogos são sempre jogos de altíssimo nível e onde os jogadores normalmente estão muito entusiasmados, estão super motivados. E olhamos para o outro lado e para aquilo que é o plantel do Barcelona, e olhamos para todos, como volto a frisar, todos os setores cheios de grandíssimos jogadores. Por isso, é preciso uma grande noite para ganharmos o jogo aqui, sem dúvida.
El Barça demà sortirà amb molta pressió a jugar perquè no es pot permetre tornar a quedar eliminat d'una fase de grups de la Champions. Creu que aquest estat de nervis els pot beneficiar? I si en aquest sentit marcar un gol ràpid, avançar-se en el marcador, pot ser molt bo per vosaltres. Gràcies.
Jo sé que pelo histórico recente, pelo passado recente, o Barça não tem entrado tão bem nos jogos, mas acaba por, na segunda parte e na parte final destes mesmos jogos, mostrar muita força, um coletivo muito forte. Eu acho que com os jogadores tão experientes que tem o Barcelona e com o treinador também experiente, acho que não vão sentir nenhum tipo de pressão extra. É a pressão de jogar um jogo de futebol, um jogo da Liga dos Campeões, onde vão querer com certeza ganhá-lo, isso não tenho a menor dúvida. Assim como nós também estamos pressionados de 4 em 4 dias em dar respostas em todas as competições, não só nacionais como esta na Liga dos Campeões. A pressão é igual em todo lado, e quem anda neste mundo e a este nível, jogar a este nível, está sempre pressionado, e essa pressão até, na minha opinião, é positiva.
Declarações de Sérgio Conceição, isto a propósito do jogo Barcelona-Porto amanhã também esse Paris Saint-Germain-Newcastle, do qual já lhe falámos também. Vamos ouvir agora também Vitinha, jogador que esteve na conferência de imprensa. Ele é um dos portugueses da equipa do Paris Saint-Germain.
La única façon de être qualifié déjà, c'est si on gagne, et c'est ça qu'on va se concentrer. On va concentrer dans le match, dans ce que le coach demande de nous, et on va faire un grand match pour gagner le match et pour être bien dans le groupe.
Le match aller s'était conclu sur un score sévère pour le Paris Saint-Germain, une équipe investir qui n'est pas habituée à des défaites aussi lourdes. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche, ou en tout cas la volonté de remettre les choses dans l'ordre et de montrer que la vraie image du Paris Saint-Germain, c'est pas celle qu'on a vue à Newcastle?
Oui, un peu aussi. On a parlé déjà après le match là-bas que c'était pas un bon résultat pour nous. C'était un match difficile. On sait qu'il va avoir un match difficile demain aussi. On veut toujours gagner. Si ça ajoute un peu de volonté pour faire un peu de revanche, comme tu as dit, peut-être, mais ça reste avec nous. C'est sûr que demain on va faire une grande exhibition et on va gagner, que ça c'est le plus important.
Il y a eu beaucoup de changements dans le vestiaire du PSG cette saison. Vous avez accueilli Ousmane Dembélé. Quel homme vous avez découvert, quel joueur vous avez découvert avec Ousmane dans le vestiaire? Est-ce que c'est un chambreur comme on l'entend souvent? Quelle est votre perception?
Plus important que le grand joueur qu'il est, que tout le monde le sait, c'est la grande personne aussi qu'il est. On peut rigoler avec lui, on peut compter sur lui dehors du terrain aussi, et ça c'est très important. Ça fait du bien dans le groupe. Et après, j'ai pas de mots pour le joueur qu'il est. Il est trop technique, il est déséquilibré pour beaucoup, et il est une pièce trop important, très important dans notre équipe.
Ce match face à Newcastle, ça va être quoi selon vous la clé justement pour l'emporter?
On va pas penser beaucoup dans le match, comme c'est un match en plus. On sait que c'est important, mais on va pas être obsessé avec ce match. Donc la clé, c'est la même clé qu'on a dans notre jour, de notre match. C'est d'être concentré, c'est de donner 100% et c'est de respecter les idées du coach, et après le résultat va venir. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Kylian Mbappé sur le terrain? Est-ce que tu sens qu'elle est de plus en plus fluide, ou est-ce qu'il y a des choses à retravailler selon toi?
La grande partie de notre match, moi et Kylian, on joue presque toujours ensemble. C'est une dynamique, c'est une bonne dynamique, c'est une dynamique en plus qu'il y a dans l'équipe, dans le couloir gauche. Oui, je me sens bien avec lui, on se complémente un peu, et on sait qu'on doit faire dans le terrain, mais ça peut améliorer encore, toujours.
E tinha o essencial das declarações do Internacional Português, que fala também de Gonçalo Ramos, diz que está sempre do lado dele e acredita que vai ser um jogador importante e influente na equipa do Paris Saint-Germain. Fico na nossa companhia, já voltamos dentro de alguns instantes.